Thank you. he Putin. For God's sake, this man cannot remain in power.
Yes, we came, we saw, he died.
We both agree that Assad needs to go.
Fala aí, Maria, beleza? Pô, não tô te ouvindo, Davidson.
Porque eu esqueci do push to talk, naturalmente. Mas tô tranquilo, tô na área aí, meu camarada.
Diferente. Pô, a gente tem que começar com caos. Se não tiver caos, hoje até o computador não quis funcionar. Ó, esqueci de botar aqui a live pra rodar no...
Essa foi
no
nova.
No Instagram. É. Porra, não funcionou nada, maluco. Nada.
Olha a CIA aí, olha a CIA.
Tão de olho direto aqui, meu computador de vez em quando trava, tá foda.
É, o negócio tá o Tetris Nerf.
Pois é. E, cara, eu queria começar rapidinho, antes de introduzir aí o nosso convidado, com todo respeito, da direita para a esquerda, queria começar falando uma parada rapidinha, só queria dar um anúncio aqui, na verdade um leve puxão de orelha nos nossos camaradas aí que vem assistir a gente. Primeiro de tudo... Nosso convidado hoje é uma pessoa que tem uma grande vertente de gente que gosta de ir contra ele. Então, se estiver assistindo aqui, só avisando o seguinte, respeito total e absoluto é necessário nesse canal, tá? Outro dia alguém comentou aqui no chat, pô, legal que vocês não têm moderador. Tem sim, sou eu, tá? E se eu achar que eu vou mandar... Pavala vai pavala. Então, assim, conversa aqui, manter nível do respeito absoluto. E falo isso, inclusive, também, vou fazer um outro anúncio aqui. Quando tivermos convidadas mulheres, respeito máximo no chat, tá? Sem gracinha, sem... Ah, você é linda, entendeu? Não é isso, tá? Não é isso. Não estamos chamando aqui para fazer OnlyFans... No YouTube, não.
Porra, tá maluco.
Isso aqui é para ouvir o que a pessoa tem para falar.
É isso aí.
Então, né, manter esse nível aí. E outra coisa, nos comentários também, tá? Essa semana aí vieram chamar aí um colega que veio aqui, porra, falar numa boa com a gente, né? Foi até o Dr. Rodolfo veio aqui, fizeram comentários ofensivos, apaguei, vou apagar. Não tenho o menor problema com isso. Tá?
Não, tá certo, é isso aí.
Isso aqui é a nossa casa e a gente exige respeito. Então, cara, vamos falar hoje com um camarada show de bola, que a gente começou a ter umas interações muito maneiras no Twitter e acabou que, pô, teve um momento ali que eu falei, cara, a gente precisa bater uma ideia, bater um papo. Eu nem lembro qual era o assunto. Eu só sei que eu falei, vamos bater um papo, porque tá maneiro. Ele, porra, na mesma hora concordou, escreveu, porra, trocamos umas mensagens, marcamos para hoje. Então, hoje a gente vai falar com o Rafael Machado, politólogo, estudioso da quarta teoria política, que é uma coisa interessantíssima, que eu tenho absolutamente zero ideia. Eu sei o que é, mas não tenho a menor ideia do que seja. Não estudei, aviso logo. Tá? Não tenho tempo para ler um livro inteiro do Dugin nesse meio tempo, né? De ontem para hoje. Também é líder da Nova Resistência, editor do blog Legio Victrix, também é participante semi-semanal lá no GeoForça Brasil, um canal do Rubão, pessoal que segue, e tem também o canal da Nova Resistência, também tem... diariamente, a cada dois dias, de vez em quando tem lá vídeo novo dele, galera segue, tá tudo aqui na descrição para variar, então porra, acho que tem mais muita delonga não, vamos chamar ele para tela aí, chega. Beleza, aí Rafael. Funcionou, eita,
opa. Errado.
Beleza, irmão?
Beleza?
Pô, tá certo.
Valeu aí pelo convite, um prazer, um salve aí pro Marcelo e pro Davidson, um salve para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no canal de vocês, Regis Moura, o Careca de Artzac, É. O Gabriel vem do meu canal, o Évola Júnior vem do meu canal também. Um salve para o Mário Santana. E por aí vai, peço que o pessoal que está vindo do canal da Nova Resistência, que dê like aqui no canal dos camaradas, que sigam, né? O canal está crescendo ainda, está começando os trabalhos e aí está começando a se integrar aí nessa, por assim dizer, como comandante Farinasso, uma comunidade, né, de canais e de redes, assim, que é como a gente vai divulgando a informação, né?
É isso aí, é isso aí. Camarada Machado, né? Como tá aí no arroba do Twitter. Seja bem-vindo ao nosso canal. Deixa eu entrar aqui na live do Instagram, que eu esqueci de apertar o botão. Vou fazer uma apresentação formal. Meu nome é Marcelo Vilaça. Esse aqui é o meu amigo Davidson Detman. A gente começou aqui esse projeto, né, como a gente trocou um pouquinho de ideia antes, com o intuito de trazer um pouco de informação, né? Aqui a gente quer trazer pessoas e ouvir pessoas, né? A gente não quer debate, a gente não quer fofoca, a gente não quer nada, a gente quer conversa, sabe? Porra, posso concordar, posso discordar, sempre no respeito absoluto, né? E, porra, inclusive eu estava, né, pesquisando, como eu disse, eu não tenho tempo para ler tudo que eu vou ter que saber para chegar aqui e trocar essa ideia, né? Então, ontem e hoje eu fiquei pesquisando um pouco aí nos materiais que você tinha online, até porque para a gente tentar não ser repetitivo, né? Porque de repente já tem muito material pronto, para que a gente vai fazer mais um material pronto? É só indicar, pô, vai lá e assiste. E por acaso caí numa entrevista sua num outro canal, não vou falar, também é meio que política nossa aqui de não ficar mencionando outros canais do YouTube. E depois dessa entrevista, teve um vídeo seu, né, um react seu sobre essa entrevista, e então eu tenho que agradecer não só você por fazer esse react, como ao canal por não ter aproveitado a oportunidade de estar com você aqui e me deu um script completo para uns 2, 3, 4 programas aqui. Então, muito obrigado ao canal. Tentaram fazer a gracinha deles lá, não ficou legal, né? Eu mesmo não gostei, acabo não seguindo, não vou recomendar a ninguém, também não vou dizer qual é. E vou te trazer aqui para, inicialmente, falar sobre a quarta teoria política. O que que é, do que se trata? Assim, tentando fazer uma mega condensação, né? Provavelmente é uma ideia muito complexa, para a gente tentar começar a ter uma base num diálogo sobre isso.
Beleza, perfeito. Em relação, assim, eu sempre aceito convites, assim, de entrevista na expectativa que a pessoa vai pensar como eu, né? Que é quem gosta, assim, de conversar e de interagir e que não tem esses preconceitos ideológicos ou coisa do tipo e não faz live para fazer presepada ou coisa do tipo, né? Mas nem todo mundo pensa assim. Inclusive, a pessoa em questão está tendo alguns problemas com exatamente o pessoal ali com quem ele sempre andou, né? Mas aí, cada um com seus problemas. É a legião da má vontade, né? Pelo menos em relação a alguns tipos de pessoas. Sobre a teoria política, como você falou, é um tema amplo e complexo, mas cada vez que eu respondo sobre esse tema, eu tenho tentado condensar cada vez mais, porque as primeiras vezes que me convidaram para a live sobre esse tema, uma pergunta eu levei 2 horas para responder, tá entendendo? Então, assim, eu hoje em dia condenso a quarta teoria política como, primeiro, partindo de uma percepção de que as teorias políticas modernas fracassaram. E aí o Durkheim aponta como as teorias políticas modernas, o liberalismo, o comunismo e o fascismo, né? Uhum. Comunismo e fascismo como sendo teorias políticas historicamente falidas, que morreram, né, historicamente, quando hoje se enxerga por aí comunismo e fascismo. O Durkheim vai dizer, e também nós, a partir da nossa própria interpretação, que ou são fenômenos residuais, ou então são como se fossem zumbis. Né? Ou seja, neofascismos e neocomunismos artificialmente reanimados pelo liberalismo para poder, geralmente, instrumentalizar contra outras forças de oposição. Tipo, a gente vê na Ucrânia, né? Uns caras aí doidos, enlouquecidos, que fazem umas tatuagens problemáticas e isso e aquilo, que agem como animais, praticamente, e que estão sendo claramente instrumentalizados. Ou, por exemplo, se for pensar, tem gente que não acredita, mas no Irã, o principal grupo terrorista é um grupo que é comunista, né? Que é um grupo comunista que trabalha para a CIA, que são os Mujahideen Ekalik, né? Que era aí que sempre foi um grupo marxista-leninista e hoje em dia trabalha para a CIA, né? Então, assim, o Dugin vê essa morte do comunismo e do fascismo, o liberalismo se torna uma ideologia hegemônica, é aí que vem, por exemplo, aquela declaração do fim da história do Francis Fukuyama. E aí, nesse fim da história, você tem o liberalismo se transformando. Como ele não tem mais alternativas, ele se torna absoluto, ele se torna totalitário, né? E conforme ele se torna totalitário pela falta de inimigos, ele vai cada vez mais se misturando com a própria, com o próprio tecido da realidade. Em que sentido? No sentido de que as pessoas hoje em dia elas não precisam ser ideologicamente, conscientemente liberais para estarem reproduzindo o liberalismo, porque elas já são educadas no liberalismo, elas consomem liberalismo na mídia, nos valores, às vezes na religião, em todos os lugares elas consomem inconscientemente a ideologia hegemônica, até porque, como o Gramsci falou, a ideologia hegemônica é a ideologia da classe hegemônica. Entendendo? Então, assim, o mero fato da ideologia liberal ser hegemônica após o fim da Guerra Fria já faz com que tudo vai estar permeado de liberalismo. Tão permeado de liberalismo, ninguém percebe que está sendo ideológico, é aí que vem os discursos. Ah, eu sou científico, eu sou neutro, eu sou técnico. A gente tem visto cada vez mais nos últimos anos políticos dizendo, não, eu sou contra a política, eu vou fazer um governo técnico. E aí tu vai ver o governo técnico do cara, é pura ideologia, né? Como o Slavoj Žižek diria, é absolutamente ideológico, é ideologia pura. Né? E o cara, só que o cara realmente não acredita que ele está sendo ideológico. Por quê? Porque foi ensinado para ele como se fosse ciência, verdade, técnica, né? Como não havendo alternativa. No caso, neoliberalismo econômico, hoje em dia a ideologia woke, mas um pouco antes, em um sentido mais geral, a chamada ideologia dos direitos humanos. Então, assim, o modelo liberal democrático de política, tudo isso é absoluto. Você, hoje em dia, discute detalhes, percentuais. Ah, o imposto vai ser 15% ou 10%. Esse é o limite do debate permitido. Ah, vai ser parlamentarismo ou presidencialismo. A gente trata um debate como se fosse um debate apocalíptico, quando é um debate assim entre... cor de camiseta, tá? Pelo menos para quem tenta pensar fora da hegemonia liberal. E aí o Dugin vai olhar para isso e falar, olha, essa hegemonia liberal, além dela ser em si mesma totalitária, se a gente for olhar para os resultados, está conduzindo, pelo menos boa parte da humanidade, hoje em dia já a gente já vê esse fenômeno de revolta, mas o livro A Quarteira Política foi escrito em 2005, 2006, então assim, o Dugin vai ver o mundo sendo conduzido por essa ideologia hegemônica, por esse pensamento hegemônico, na direção do abismo, tá entendendo? Porque você vê aí um crescimento da desigualdade social, né? Uma aculturação dos povos, né? Então os povos ao redor do mundo sendo padronizados pelo que a gente poderia chamar de American Way of Life, Mac World ou o que quer que seja, os povos sendo padronizados, as religiões ou se misturando ou afundando no niilismo. Então assim, ele vai ver aí uma série de fenômenos, toda essa questão aí da ideologia woke, que não foi algo inventado esse ano ou ano passado, mas é algo com raízes em 1968, em todo aquele movimento do maio de 1968 que vai se fortalecendo e se tornando hegemônico também. E assim, essa ideologia woke comporta uma série de elementos que, de uma perspectiva tradicionalista, que é a perspectiva do Dugin, o Dugin vai descrever mesmo como sendo elementos satânicos, né? Quando você, por exemplo, relativiza a distinção homem-mulher, que é a distinção basilar da humanidade e que é uma distinção que está inscrita, inclusive, espiritualmente, isso, na verdade, vai independer de religião, o Dugin vai dizer, tentar apagar a forma humana E aí já remete para o transhumanismo do Harari, ou o proto-transhumanismo da própria ideologia, ou tentar apagar essa distinção, tentar apagar o homem enquanto tal, só pode ser descrito como satanismo, né? E você vai ver, inclusive, eu por exemplo, nessa entrevista que você mencionou no início, eu pensei, ah, eu acho que... Porque assim, eu vi uma entrevista, eu vi um vídeo que o Cidadão fez sobre o mesmo tema, acho que no 2022, 2021, sobre o Dugin, né? Um vídeo que ele gravou sobre o Dugin, e aí ele comenta sobre a influência do Dugin na Rússia, aí eu pensei, ah, ele vai me perguntar sobre isso, tá entendendo? Que é um tema que eu acho que é um tema relevante, que é um tema interessante, né? Só que ele não perguntou, né? Mas, por exemplo... Hoje em dia, vocês vão ver que o discurso do Putin, ele vai cada vez mais nessa direção. Tá entendendo? Então, assim, muito resumido. E aí, resumidamente, o Dugin, ele vê esse problema, ele vê o fracasso do fascismo e do comunismo, ele vê os problemas do comunismo e do fascismo, que são ideologias ou teorias políticas que têm que ser rejeitadas e que não funcionam, não funcionariam se você tentasse ressuscitá-las. Ele vê o liberalismo se transformando no que ele chama de pós-liberalismo ou liberalismo pós-moderno, né? E ele pensa o seguinte, tá, então isso é um problema, o que fazer? E nesse o que fazer, o Dugin, ele primeiro, ele vai partir de uma seguinte posição, tá? Pela axiologia do próprio Dugin, o grande mal do liberalismo é que ele encarnou ali, ao longo da sua história, aquilo que ele chama do espírito da modernidade, que é o espírito que o Dugin considera como sendo o espírito do materialismo, do relativismo, do racionalismo, né, num sentido negativo, do mecanicismo, do calculismo, do individualismo e por aí vai, né? O comunismo e o fascismo teriam disputado com o liberalismo essa encarnação do espírito da modernidade, mas ao vencer contra o comunismo e o fascismo, o liberalismo teria demonstrado que ele é mais moderno, né? Então, assim, o Dugin vai olhar para isso, vai ver essa situação do liberalismo, que aí esse excesso de modernidade aí se transforma no seu inverso na pós-modernidade, né? Porque a pós-modernidade é o paroxismo da modernidade. O Dugin, ele vai primeiro apontar, tá, então, filosoficamente, e aí a pessoa pode até discordar em casos concretos, históricos, mas filosoficamente, o liberalismo, ele é pior do que o comunismo e do que o fascismo, porque ele encarna mais perfeitamente essa modernidade, tá? Que se transforma em pós-modernidade. Então, o primeiro passo é ver o que poderia haver de positivo nas outras teorias políticas, no comunismo e no fascismo, né? Então, é a primeira parte dessa dissecação dessas ideologias, sem preconceitos, sem problemas, até porque, quando Dugin fala em fascismo, ele está falando em algo bem geral que abarca até ideologias que muita gente nem consideraria fascismo, como, por exemplo, o peronismo na Argentina, o nasserismo, o pensamento do Gaddafi e por aí vai. Então, ele analisa o que há de interessante nisso daí, o que há de interessante no comunismo. Tá, então, esse é um primeiro ponto. Isso aqui há de interessante nessas forças antiliberais. E aí, ele tenta situar essa espécie de síntese que nesse primeiro momento a gente pode chamar de nacional-bolchevique. Ele tenta amalgamar essa síntese com o elemento da tradição, que é o elemento religioso, que vai variar conforme a civilização do povo. E o resultado final, como essa análise do comunismo e do fascismo ela é ao mesmo tempo abstrata e concreta, ela é abstrata no sentido de que a gente vai analisar o comunismo e o fascismo nos seus principais teóricos. Mas ela é concreta porque a gente vai analisar também nas suas manifestações nos nossos países. Tá entendendo? Aí, como você tem esse elemento do abstrato e do concreto, e o elemento da tradição, da transcendência, ele é um universal particular. Universal particular por quê? Porque as religiões tradicionais, elas visam o universal. Mas, ao mesmo tempo, como elas nascem no povo e como a própria essência da religião é esse religare do transcendente com o imanente, né? Ou seja, o elemento supramundano com o povo, com a realidade concreta, o resultado do que é a quarta teoria política, o resultado vai ser sempre diferente para cada povo. Ou seja, A quarta teoria política brasileira seria uma coisa completamente diferente da quarta teoria política russa, que seria completamente diferente da quarta teoria política italiana, etíope e por aí vai. Entendeu? Então, assim, isso é meio que um resumão do que é a quarta teoria política.
Posso fazer uma pergunta muito rápida aqui? Aí, desculpa, Deus, aí eu...
Vai lá, irmão.
Isso aí, interessantemente, me remete um pouco... Ontem a gente até teve a conversa com a Li Jingjing, né, jornalista chinesa. Isso me remete um pouco à China, por exemplo, chamar o socialismo no modelo chinês. Né? Ou seja, é uma coisa deles, né? Se você tentar replicar exatamente o que eles fazem no seu país e não der certo, pode ser que dê, mas se não der certo, não é culpa deles, porque olha, a gente tem elementos sociais, históricos, culturais, próprios nossos, que fazem com que essa metodologia que nós aplicamos aqui na China funcione para a gente. De repente, no Brasil, porra, o país do carnaval não vai funcionar o mesmo que a gente faz aqui, né? Vai lá, Deilson, só uma observação que eu...
Você é um maldito, cara, porque eu ia falar justamente isso. Não, o que eu ia perguntar era justamente isso. A gente, dentro dessa lógica, dentro dessa percepção, a gente pode dizer que a China está vivendo uma quarta teoria política chinesa?
Excelente pergunta. O Dugin, ele vai dizer que os chineses estão trabalhando nesse sentido, né? Pode não ser algo acabado, né? Porque, por exemplo, eu inclusive gravei um vídeo, e esse vídeo, na verdade, é um dos meus primeiros vídeos, foi uma palestra que eu dei no Centro Cultural Imam Hussein, no Rio de Janeiro, que é ali um espaço xiita, né, da comunidade xiita brasileira e fluminense, que é um lugar que sempre nos acolheu, com quem a gente sempre estabeleceu esse diálogo. E ali, a minha palestra foi sobre a República Islâmica do Irã e o pensamento do Imam Khomeini como sendo uma expressão da quarta teoria política. E é a mesma coisa que eu vejo em relação ao chamado socialismo com características chinesas. Por quê? Porque se a gente for sair da dogmática, sair inclusive do discurso, porque muitas vezes a própria propaganda que um governo faz é diferente daquilo que a gente verifica no caso concreto, porque às vezes interessa para um governo fazer uma propaganda que vai fazer com que, sei lá, o cara do PSOL aqui no Brasil ache que a China é tipo como se fosse um governo do PSOL, e é isso mesmo. Então, beleza, não vou questionar as prioridades de soft power e política externa aí, de coisa do tipo, da China. Né? Mas se a gente for analisar de fato, o que a gente vai ver? A gente vai ver que... No pensamento Xi Jinping, existe uma preocupação muito grande com ter uma visão totalizante da história da China, que dialeticamente vai abarcar tanto o período imperial e até mesmo o nacionalismo do Kuomintang. Kuomintang, que inclusive ainda existe enquanto partido na China, como sendo ali um Kuomintang que, obviamente, por razões, né, de um conflito ainda não solucionado, apela muito mais ao Sun Yat-sen do que ao Chiang Kai-shek. Mas existe ali no pensamento Xi Jinping um esforço por fundir tanto o marxismo-leninismo-maoísmo com a tradição nacionalista chinesa do Sun Yat-sen à luz do confucionismo. Né? Porque o próprio Xi Jinping é um dos maiores especialistas no mundo hoje no Confúcio, e o pensamento do Confúcio, que é controverso se é ou não é uma religião, porque a China é famosa como sendo um estado ateu. Mas na Ásia, essa questão sobre religião ou não religião, ela é muito complexa. Então, assim, no Japão perguntam se você tem religião, as pessoas dizem que não, e aí tá lá a pessoa, tipo, como se fosse ali num negócio de macumba
shintoísta, né?
É tipo uma macumba shintoísta. Na Índia, a mesma coisa, o hinduísmo. Na Índia, nem sabe o que é hinduísmo, porque lá tem o Advaita Vedanta, o Hindutva, né? O pessoal que cultua o Akali, por aí vai. Né? Na China, a mesma coisa. Então, assim, religião para o chinês é cristianismo, islã, taoísmo e budismo. Né? O confucionismo tem um outro status ali, mas enfim... O pensamento de Xi Jinping é fortemente influenciado pelo confucionismo nessa fusão entre... Então, assim, se a gente fosse dissecar a luz da quarta teoria política, a gente diria o seguinte: eles fizeram uma releitura a partir da história chinesa do comunismo e, por assim dizer, do fascismo, entre aspas, do Sun Yat-sen, como o que triunfou na China foi o comunismo, a base principal dessa construção deles é o comunismo, é o marxismo-leninismo-maoísmo. Ali, esse marxismo-leninismo-maoísmo é influenciado pelo pensamento do Sun Yat-sen, e isso aí encontra uma espécie de guarida, uma espécie de tutela na tradição confuciana. Né? Então, muitas instituições confucionistas estão retornando. Né? Se vocês verem, está havendo uma onda de construção de templos, tanto templos taoístas como templos até da face religiosa do Confúcio, muito grande nos últimos anos, até para fazer frente à penetração religiosa estrangeira, que é também uma preocupação muito grande da China. Então, assim, toda essa fórmula, o Dugin diria, e o Dugin, inclusive, falou isso na Universidade de Fudan, onde ele é um professor convidado. Para o Dugin, isso é realmente a versão chinesa da quarta teoria política em construção. Tal como eu falei antes, aquilo que você tem no Irã, que é ali você pegar uma tradição social, né, do chamado xiismo vermelho, com uma tradição ali nacionalista do Mossadegh, e aí você pega isso em um contexto religioso, inclusive com inspiração platônica, porque a Velayat-e Faqih do Imam Khomeini é inspirada no modelo da República de Platão, né, que você tem o Conselho dos Guardiães e tal. No Ocidente, né, no caso, na Europa, o Platão retorna através do Islã, basicamente, que preservou o pensamento platônico e também boa parte do pensamento aristotélico no período ali da Alta Idade Média. Então, assim, isso que os iranianos fizeram é também uma espécie de quarta teoria política.
Bem interessante, bem interessante. Nunca tinha parado para pensar por essa ótica, de fato, né? Mas porque assim, o termo fascismo, ele vem justamente da ideia de você tem duas teorias políticas, não estamos satisfeitos com nenhuma das duas e vamos enfrentar as duas, né? Vamos criar a nossa. Ele vem mais ou menos dessa origem, né? E aí hoje você tem essa quarta teoria política, ela vem, né? Não estamos satisfeitos, não vemos como satisfatória nenhuma das três apresentadas até então, vamos vir com a nossa agora, com a nossa quarta. E aí faz todo sentido, de fato, né? Cada país vai ter a sua, cada país tem a sua realidade, né?
Sim, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante uma palavra que você mencionou, né, bem no início, que é a questão da análise das três teorias sem preconceito, né, digamos assim, sem dogma, sem nada disso, analisar friamente o que funciona e o que não funciona. Né? Porque, no fim do dia, você vai ouvir muita gente aqui na Itália, por exemplo, falando que o fascismo de Mussolini foi algo que foi bom para a Itália, em alguns pontos, entendeu? Se você for em Roma, por exemplo, você vai ver grandes construções, você vai ver desenvolvimento, que foi o que aconteceu na época, assim como outras coisas que foram terríveis para o mundo, tiveram seu índice de desenvolvimento momentâneo para certas nações, né? E a partir do momento que você começa a raciocinar da forma... Cara, a gente falou sobre isso com o Causar anteontem também, né? Que ele falou exatamente sobre a questão da transição, do mal, exatamente, da transição, de o pessoal chegar e falar, cara, ele inclusive faz um paralelo com o Nikita Khrushchev, né? Porra, sim. Erros foram cometidos, mas não é porque, né, você não vai jogar o bebê junto com a água do banho. Né? Vamos pegar ali 70%, 80% que foi bom, que foi, né? E a partir daí
vamos focar nisso, né?
Vamos aperfeiçoar. E se você tem três teorias políticas, né? Por assim dizer, onde cada uma delas com certeza vai ter o seu momento positivo, o seu lado positivo, né? Se você analisar elas, porra, de forma centrada e sem os preconceitos, né? Ah, não, isso aqui não presta porque é liberalismo, isso aqui não presta porque é comunismo. Se você acabar com esse preconceito e analisar, só tem a ganhar, porra. Só tem a absorver o que tem de melhor ali.
Inclusive, uma teoria, é uma coisa interessante, mas é pelo menos a percepção que eu tenho. Quando você tem o capitalismo no fim do século XIX, são justamente as mazelas do capitalismo do século XIX que criam um ambiente adequado para que as outras teorias vão surgindo, né? E aí, quando vem o comunismo e bota a pressão que botou em cima do mundo capitalista no início da década de 20, né? Quando bota essa pressão que o mundo capitalista olha para aquilo e fala, meu Deus, se a gente não fizer alguma coisa, vai ter uma revolta bolchevique em cada país do mundo. Né? E aí eles vêm com lei trabalhista, com jornada de trabalho, com aposentadoria, e criam uma série de benefícios para o trabalhador, que eu, na minha opinião, acho que é onde o capitalismo consegue ganhar um fôlego. Né? Eles souberam se adaptar naquele momento, viram o ponto fraco do que eles tinham naquele momento, souberam se adaptar àquilo e conseguiram sobreviver àquele assédio do comunismo daquela época. Hoje parece que ninguém mais está disposto a ceder, né? Os caras, tipo assim, vencemos, somos todo poderosos, não temos mais que ceder nada para ninguém, só tem a gente no mercado mesmo. E aí vai aparecer, eventualmente vai aparecer, de fato, outras teorias, e de fato é interessante, porque cada país vai ter a sua mesmo, né? É um negócio bem, bem, bem peculiar.
É, e hoje a gente está invisto isso na Rússia, né? Então, por exemplo, o que dá para dizer? Até emendando numa auto-pergunta, né? Em relação ao Dugin na Rússia. Em relação ao Dugin na Rússia, que tem muita desinformação, ao Dugin é o Rasputin do Putin, né? Primeiro, que isso é de uma ingenuidade sem tamanho, né? Você, por exemplo, colocar um presidente como se ele tivesse ali um pai de santo, que é quem faz a cabeça dele, né? Não é bem assim.
É porque já aconteceu, né? A gente já viu acontecer recentemente aí.
Até mesmo nesse caso aí de pai de santo, né?
Tem os cachorros de pai de santo aí.
No Ocidente, de fato, às vezes tem alguns fenômenos estranhos, assim, mas geralmente assim, a realidade ela costuma ser complexa, né?
Claro.
Por exemplo, na Rússia, a Rússia não é um país de fundo de quintal que tem, sei lá, um filósofo. Tem 50, 100, 200, 500 cabeças pensantes. E o Dugin é uma dessas figuras que, como intelectual público, ajuda ali a divulgar ideias, a moldar a opinião pública, consultado em relação a alguns temas e por aí vai. E aí, por exemplo, teve uma enquete há alguns anos sobre quem era a principal figura pública da Rússia. Isso aí é de 2005, por aí. Então, o Dugin era até muito menos famoso na época. Ele ficou em 30 e pouco, mais ou menos. Mas, assim, ele já era uma figura conhecida. Depois da situação na Ucrânia, em 2014, não a de agora, ficou mais. Ele é um dos principais pensadores russos da atualidade. Ele tem entrada, tá entendendo? Especialmente no Ministério de Relações Exteriores. Eu estava comentando aqui antes sobre o negócio da Conferência Global Multipolar, que talvez algumas pessoas que estejam aqui podem ter assistido. Não fui eu que convidei pessoalmente o Lavrov, tá entendendo? Então, assim, o Lavrov foi lá através de alguém.
Deixa eu só fazer um parênteses rápido. Eu achei muito interessante, eu não sabia sobre isso, eu não fiquei sabendo sobre isso, e aí assistindo o teu vídeo eu vi que você comentou exatamente isso que você está comentando agora, e então eu botei o link da playlist completa lá que tem no canal da Nova Resistência, para quem não conhece o canal da Nova Resistência também vá lá e conheça e se inscreva, e eu botei o link da completo da Conferência Global de Multipolaridade aqui na descrição do vídeo.
Eu recomendo para todo mundo aí. Tem, por exemplo, gente do Thinkers Forum da China, pensadores importantes chineses do Partido Comunista da China, foi representante do Irã, foi representante da Venezuela, eu e alguns camaradas falamos, eu e o Lucas falamos pelo Brasil, e por aí vai.
Eu não vi não.
Tipo assim, foi uma maratona, foram umas 16 horas de evento, a gente ficou ali, tipo, morrendo ali, porque a gente ficou administrando a live, uma live eterna, né? Mas assim, vale bastante a pena. Gente da África, o Kemi Seba, Franklin Nyanzi, gente de vários países da África, representantes de países africanos, árabes e por aí vai. E aí, o que a gente tem visto em 2022 e 2023? Começa a aparecer nos discursos, por exemplo, na doutrina, na nova doutrina de segurança nacional emanada pelo Lavrov, em 2022, conceitos do Dugin, né, de Estado, civilização, multipolaridade. Muitas vezes isso se confundia com multilateralismo, que são conceitos completamente diferentes, que o Dugin distingue. Então, aparece de maneira mais definida a multipolaridade. E um elemento muito importante, a crítica do Ocidente enquanto um espaço de degeneração, de degradação cultural mesmo, né? O Putin começa, e no próprio discurso do Putin, ele começa a aparecer cada vez mais como uma espécie de paladino do bom senso, como um paladino de valores morais basilares, como sendo, inclusive, uma figura que vai dizer: olhem, europeus, vocês viraram escravos, estão agora querendo botar os seus filhos aí para, né, perder o seu piu-piu, tá entendendo? Estão querendo fazer barbaridade no país de vocês. Se vocês forem ver o discurso do Putin hoje, ele comenta bastante sobre essas coisas. E aí, começa assim, por exemplo, saiu um decreto em 2022, é o decreto número 549, não vou lembrar o número exato, mas é por aí, e esse decreto estabelece ali uma quantidade de valores e princípios que passam a fazer parte da estrutura de guia, de orientação do próprio Estado russo. Então é como se fossem ali valores que informam a Constituição e toda a legislação russa. E que valores? Honra, amizade, religião, e por aí vai. Então assim, ele elenca ali valores que estão assim, nas antípodas dos valores ocidentais modernos e pós-modernos. São os valores tradicionais da Rússia, tá entendendo? Por quê? Porque a Rússia começa a se transformar em uma espécie de Estado-civilização que abarca também etnias não russas, como os chechenos, buriates e por aí vai, mas que é, sim, guiada por uma ideia de uma ortodoxia civilizacional com valores específicos, né? O que está em diferença ao niilismo dos anos 90, porque a Constituição imposta pelo Yeltsin e que foi escrita pela Escola de Chicago, por especialistas da Escola de Chicago, a Constituição foi escrita em inglês e traduzida para russo, ela proibia o Estado russo de ter ideologia, né? Porque a ideia é de você ter um espaço vazio exatamente para a penetração dessas ideias, que são ideológicas do liberalismo, mas que se travestem de neutros. E hoje, então, a Rússia começa a abandonar isso, e aí a gente pode dizer que caminha muito, está muito mais incipiente do que a China, do que o Irã, do que alguns outros lugares, mas começa a caminhar para essa ideia, por exemplo, de união ali entre o Estado e a Igreja, que é a chamada sinfonia de poderes, que é um princípio ortodoxo, né? Aquela ideia de que o imperador bizantino, no caso, ou o imperador russo, ele é também uma autoridade religiosa, ele também é uma autoridade eclesiástica, que é uma ideia que vem de Constantino e que permaneceu mais viva na Igreja Oriental do que na Igreja Ocidental. Então, assim, esses elementos, essas coisas vão retornando. No Ocidente, tu consegue imaginar uma catedral militar, ou seja, aquela catedral das Forças Armadas da Rússia? Isso não existe, não tem como existir, tá entendendo? Porque é uma fórmula ali que é russa, tá entendendo? E é uma retomada de valores russos. Foi feito ali um referendo e foi incluído na Constituição a referência a Deus, né? Foi aí votado pelo povo. Então, assim, essas são transformações que também acontecem na Rússia. E na medida em que isso é impulsionado pelo Estado, hoje em dia existe, de fato, uma forte influência do Alexander Dugin como aí um dos principais intelectuais públicos, especialmente aí depois do assassinato da filha dele.
Uhum. Só fazer aqui, acredito que você está falando do decreto 809, né, do Putin.
809, acho que é isso mesmo.
É isso, eu estava aqui nas minhas anotações e ia perguntar, cara, você está maluco, eu quero você sempre aqui, você está fazendo a minha vida muito fácil. Não, porque eu fiz aqui um... Porque assim, de boa, o que eu pensei foi o seguinte, bom, o cara lá falhou em dar o espaço para ele falar as coisas que realmente são importantes. Então vou dar o espaço eu, porra. Vamos dar o espaço a gente.
O que, que nos né, custa, porra? Né?
Mas é o que eu quero é ouvir, eu quero aprender, eu quero... Cara, eu queria, eu nem botei isso no meu script, porque eu realmente não queria muito tocar nessa... Acho pequeno, né? Mas eu acho que é interessante para a gente perguntar, assim, só para desmistificar, para deixar aqui registrado, essa coisa da associação... Que eu vi em alguns canais, em alguns veículos de informação do Dugin com, na verdade, não dele com o, né, mas do com ele, né, do Olavo de Carvalho com o Dugin, e o que, que isso tem a ver, se não tem a ver, ou qual é... Qual... Explica pra gente, sei lá, sei nem como perguntar isso.
Eu acho que é tipo uma viagem, né, então assim, em um sentido concreto, um pessoal, inclusive que eu acho que hoje está na MBL, eles organizaram, tipo, em 2010 ou 2011, um debate entre o Olavo e o Dugin. O Dugin nunca nem tinha ouvido falar no Olavo, né? Tipo, o pessoal conseguiu o contato dele, e-mail, coisa do tipo, comentou um pouco, ah, o Olavo de Carvalho é um filósofo brasileiro, ele estuda aí a obra de René Guénon, não sei o que, não sei o que lá, seria uma pessoa interessante aí para você dialogar, etc, etc, né? Porque o Dugin, ele tem muito interesse pelo Brasil, ele gosta muito do Brasil, o estilo favorito de música dele é Bossa Nova... Ele lê Fernando Pessoa, gosta do Ariano Suassuna, ele cita Celso Furtado, Darcy Ribeiro. Né? Então ele é um cara bem integrado aí no pensamento nacional, no pensamento brasileiro. Então ele pensou, ah, legal, um pensador brasileiro, né? Vou debater com ele. Mas assim, ele nunca tinha ouvido falar no, Alex, no Olavo de Carvalho, não sabia nada sobre ele, exceto aquilo que foi passado por gente que meio que seguia o Olavo. E foi passado isso pro Dugin. Beleza. Então o Dugin, inclusive, esse debate foi por escrito, né? Foi tipo tese, aí réplicas, entre réplicas e conclusões. O Dugin, tanto que o Dugin chega bem tranquilo, num sentido bem formal, acadêmico, intelectual. O Dugin, ele já debateu com Fukuyama, já debateu com Bernard-Henri Lévy, já debateu com... Até com Anthony Blinken num evento, e por aí vai. Já debateu com George Soros, etc. Então, assim... Ele chegou muito formalmente, academicamente, organizou ali um texto e tal. E aí o Olavo chegou falando, botando uma foto do Dugin com um RPG-7 e acusando o Dugin de ser um agente do Estado Russo, de não ser um filósofo de verdade e tal. Então, assim, já começou baixaria, né? E aí,
Caraca. Foi
ali tipo um bate-boca por escrito do Dugin tentando expor uma visão ali de uma maneira tipo, bem educada. E o Olavo... bem delicado, na verdade, como se fosse uma guerra, como se o debate ele não fosse um debate... É porque, assim, até mesmo, talvez, por tradição intelectual, debate aqui no Brasil ele é meio que visto como guerra, né?
Como briga.
É tratado como guerra, né? Não como sendo um eu te digo uma coisa, você contrapõe e você problematiza e eu problematizo aquilo que você fala. E, por exemplo, vocês forem ler a obra ali que o Ratzinger, né, eu acho que ele ainda não era o Papa, o Ratzinger, ele tem com o Jürgen Habermas, né, sobre o papel da religião nos tempos atuais, etc, etc. Assim, são posições absolutamente contrapostas, porque o Ratzinger era o cara que chefiava o órgão do Vaticano, que é o herdeiro da Inquisição, né, a doutrina do não sei o que da fé, esqueci o nome. E o Habermas era um cara da escola de Frankfurt, liberal, democrata, neo-iluminista, etc, etc. Posições completamente contrárias, mas assim, é um debate super educado e cortês e cavalheiresco, basicamente como se estivesse sendo travado em Versalhes e coisa do tipo, né? E enquanto o debate do Olavo com o Dugin foi meio que tipo o Olavo jogando, derrubando o tabuleiro de xadrez.
O Olavo transformou a conversa numa briga de Facebook, né?
Exatamente, que era o que ele costumava fazer, né? Briga no Orkut e depois no Facebook, né? Ele transformou nisso. Enfim, esse foi o contato do Dugin com o Olavo de Carvalho. O Dugin praticamente, muito raramente, alguma vez mencionou o Olavo, né? O Olavo, por sua vez, mencionava direto o Dugin, ficava tentando explorar aí esse debate. Aí, não, porque eu debati com o Dugin, não sei o quê, né? Um negócio meio um pouco infantil até. Isso eu digo com todo respeito, porque assim, por mais que eu discorde bastante do Olavo, mesmo enquanto eu acho que mesmo ele, a gente tem que tentar abordar de uma maneira séria, na medida em que pode ter alguma coisa, né, que possa ser aproveitável. Né? Mas assim, no que concerne comportamento pessoal, no que concerne comportamento intelectual também, deixava assim a desejar, não vejo nada de invejável nesse âmbito. Então, assim, depois vem aí essa tese de um Benjamin Teitelbaum, né? Que é um acadêmico aí, um intelectual norte-americano, se não me engano, e ele constrói ali uma tese de um retorno de um tradicionalismo da extrema-direita e tal, e aí ele analisa como... Cara, é muito superficial, porque ele coloca ali Bolsonaro, guru do... Olavo, guru do Bolsonaro, Steve Bannon, guru do Trump, Dugin, guru do Putin. Assim, isso é muito superficial, porque assim, mesmo no contexto brasileiro, a gente até poderia dizer que o Olavo tinha uma influência relativamente forte sobre os filhos do Bolsonaro. Agora, sobre o Bolsonaro em si, tem ali um monte de outras coisas. Tinha ali o agro, tinha ali os militares, tinha muitas forças naquele governo. Não era como se fosse um governo material. Tinha o próprio Trump, tinha forças estrangeiras também, tinha o Netanyahu, sei lá, né? Nos Estados Unidos, cara, o Bannon não é um filósofo, não é um intelectual, não é um escritor, um autor. Ele é um marqueteiro eleitoral só. Então, assim, colocar ele para e passo, mesmo com o Olavo, pior ainda, com o Duro, é um negócio que não faz sentido. Ele é uma estratégia de internet do Trump, montou estratégia ali eleitoral, e aí se resume a isso. Depois, ele vira uma pessoa que tenta articular alguns partidos políticos ao redor do mundo, não vai para frente, porque esses projetos internacionais do Bannon nunca funcionaram, né? É claro, o pessoal viu que o Trump venceu eleições, é óbvio que isso influencia pessoas ao redor do mundo que vão querer utilizar as mesmas técnicas, né, de campanha, de militância, que o trumpismo utilizou e utiliza. E assim, a comparação com o Dugin é absurda, porque o Dugin ele tem lá 3 ou 4 formações, tem PhD, já foi professor universitário na Universidade Pública de Moscou, na Universidade Estatal de Moscou, tem mais de 100 livros publicados, é um cara que é renomado internacionalmente, existem muitos trabalhos acadêmicos sobre o Dugin, começam a aparecer hoje ao redor do mundo, e por aí vai. Não, e não é guru, é um cara, por exemplo, que reintroduziu o estudo formal da geopolítica na Rússia, que não existia nos anos 90, porque a União Soviética havia banido a geopolítica como sendo uma ciência nazista, tá entendendo? Porque geopolítica era sinônimo ali do Karl Haushofer, Friedrich Ratzel, né, Lebensraum, etc, etc. Então, assim, o que se chama hoje de geopolítica na União Soviética era dividido entre geografia política, relações internacionais e economia política internacional, era fraturada. Então o Dugin foi, ele escreve ali o Fundamentos da Geopolítica, né, com um general, acho que é o Leonid Ivashov. Isso se torna manual da academia do Estado-Maior da Federação Russa, tá entendendo? E aí ele se torna um cara famoso, vira assessor do presidente da Duma, né, do presidente do Congresso da Rússia, né, daí ele vira também professor universitário, aí depois ele começa a atuar mais através de institutos e ONGs, de uma maneira mais assimétrica, né, mais descentralizada, que é como ele está atuando hoje, como intelectual orgânico. Instituto Tsargrad, né, o projeto Catecom, tem canal de TV e por aí vai. Então, assim, são comparações bem descabidas, né? Até porque, assim, ninguém é mais Rousseau. Eu vou dar o braço a torcer ao Bannon, no sentido de que me parece que ele realmente gosta dos Estados Unidos. Ele realmente é um cara America First, né? O Dugin, ele também é um cara que ama a Rússia, ama o povo dele, né? Em relação ao Olavo, eu não tenho esse
importo. O Olavo também é America First.
Exatamente. É verdade. Como é que a gente está de tempo aí, Marcelo? Você tá controlando?
Cara, a gente está uma hora, mais ou menos, aqui, chegando às 10 da noite para mim. Rafael, que me diz, cara?
15 minutos, vamos até 6h15.
Posso fazer uma perguntinha então? Dá tempo de uma perguntinha?
Vai lá.
Então, eu andei dando uma pesquisada aí antes da gente vir e tal, né, para compreender melhor aí o assunto. E por incrível que pareça, 90% do que eu encontrei na internet sobre quarta teoria política, o movimento de vocês, né, a nova resistência e tal, estava sendo bombardeado e associado com neofascismo. Neofascismo. Eu cheguei a ver um vídeo de um rapaz dizendo que vocês são a infiltração do neofascismo na esquerda brasileira. Eu achei sensacional aquilo. Nossa, velho, olha só. E desculpa, fala, Marcelo, fala aí.
Se eu puder fazer só um parênteses rapidinho, eu tinha até enviado uma matéria pro Rafael do UOL, que eu vi, não sei como eu vi aquela matéria, porque eu pesquiso um pouco as pessoas que eu vou chamar, porque, né, eu quero saber quem é, com quem eu tô brincando no parquinho, né? Até onde eu vou tomar no rabo de chamar alguém aqui no canal também. E aí eu te mandei aquela matéria, né, que falava essas coisas todas, e eu achei a matéria divertidíssima também. Eu não sei se eu mandei para você isso, acho que não.
Achei
a matéria divertidíssima, porque era uma cambalhota gramatical para poder, sabe? Eu só queria fazer
Sim, você me comentou da reportagem, eu acabei que procurar e não consegui achar. Mas assim, eu tinha visto esse rapaz, e assim, hoje em dia no Brasil, qualquer coisa que não seja agenda woke, tenha um traço nacionalista e tenha um traço conservador, vira fascismo, né? É fascismo. Então, a associação com o fascismo está integralmente no aspecto, moral, né? Nesse senso de costumes, e a parte econômica, etc., da ideologia, da teoria, é praticamente toda ignorada. Não sabe nem, as pessoas não sabem o que o fascismo defendia nessa parte econômica, etc. Não sabem, não tem a menor ideia. É só nessa parte de conservador, nacionalista e etc. Assim, eu queria entender, assim, você, como você mesmo falou, você tem, cada país vai ter a sua ideia de quarta teoria política. Vocês são brasileiros, eu acredito que vocês estejam trabalhando nessa quarta teoria política para o Brasil, tentando entender Brasil, tentando pescar o que vai funcionar para o Brasil e apresentar isso para a sociedade. Imagino que seja essa a teoria, o objetivo final, né? E assim, tendo em base com o que vocês já estudaram, o que vocês percebem, etc. De onde eles tiram essa associação? É só nessa parte de conservadorismo, etc. E tal, ou existe alguma coisa, de fato, que embase essa crítica dessa gente, dizendo que vocês são neofascistas?
Começando inversamente, a gente não se considera minimamente fascista, né? A gente estuda todas as teorias políticas. Provavelmente, pelo fato de a gente estudar todas as teorias políticas, a gente não se satisfazer com aquilo que a comunista escreve sobre fascismo, a gente provavelmente entende até bem mais de fascismo do que tanto comunista como quem hoje em dia se diz fascista aí no Twitter.
Sim.
E por aí vai, né? Esses perfis de foto de anime e coisa do tipo. Não, fascista, né? Cachorro, isso aí. Mas assim, eu acho que tem um fenômeno geral e um fenômeno particular. O fenômeno geral é o seguinte: o antifascismo, tal como o anticomunismo, são fórmulas muito boas para você utilizar para manter o pessoal distraído. Então assim, isso eu acho que foi falado pela primeira vez, talvez, eu não vou poder dizer primeira vez, mas assim, um dos primeiros que falou isso foi o Pier Paolo Pasolini, né, o grande cineasta italiano, que disse que ele vai dizer que o antifascismo, não, peraí, que o fascismo retornaria sob a forma do antifascismo, algo nesse sentido, né? Isso é retomado mais recentemente por outro italiano, que é o Diego Fusaro, que eu recomendo, né, a leitura aí, que assiste os vídeos dele na internet. Minha editora, inclusive, publica livros dele aqui no Brasil. Ele vai dizer que o antifascismo e o anticomunismo, eles servem exatamente para transformar as pessoas em idiotas úteis para serem mobilizadas nas ruas contra opositores do sistema. Porque o sistema, ele é ambidestro, por assim dizer. Ele é esquerda-direita, ele é liberal de esquerda e liberal de direita. Ele é liberal na economia e liberal nos costumes. Porque é aquilo. Geralmente, essas trocas de poder, elas não implicam realmente mudanças substanciais. Vou dar um exemplo. A Meloni aí, ela é eleita com um discurso, pô, que antes das eleições, inclusive, quando ela criticando o Franco CFA, não sei o que, não sei o que lá, pô, tem aí alguma coisa de interessante, alguma coisa que faz sentido. Quando ela chega aí no poder, é tudo business as usual, tá entendendo? É o puro continuismo do governo anterior, do governo do Partido Democrata, tá entendendo? É, então, assim, essa lógica é uma lógica que a gente vê reproduzida na maioria dos países. É claro que vai existir pessoas que vão sair, vão ser um pouco fora da curva. É aí que tem um problema. Quando aparece alguém que é fora da curva, primeira avaliação, esse cara está vindo pela esquerda ou está vindo pela direita? Se ele está vindo pela esquerda, mete aí o anticomunismo, joga aí o pessoal, o cara é agente da China, é agente de Cuba, o cara vai, vai confiscar o seu Fusca, vai acabar aí com o seu salário mínimo, não sei
vai
o quê.
Vai botar mendigo morando na tua casa.
Vai botar venezuelano morando na sua casa, é e por aí vai. Né? Por exemplo, é porque a Alemanha é um caso específico que depois eu vou mencionar, mas assim, a gente sempre vê coisas desse tipo, né? Eu imagino que, por exemplo, quem foi eleito agora um presidente populista, né, dissidente, o Robert Fico, né? Aparentemente, eu falava Fico, mas é Fico, aparentemente, lá na Eslováquia. O cara, nos anos 80, era comunista, o cara passou ali por uma atualização ideológica e hoje ali é uma espécie de populista conservador de esquerda católica, tá entendendo? Um negócio meio quarta teoria política, quase, tá entendendo? Então, assim, contra o cara usavam comunismo, o cara era comunista, o cara é o retorno da Rússia, é o agente russo, o comunismo russo, a KGB voltou, não sei o quê. Quando o cara vem pela direita, você aí ativa os antifascistas, né? Que é aí. Exatamente. E tipo Orbán, tipo a Marine Le Pen, tipo a AfD. Tipo, por exemplo, no Brasil, não que eu considere que a gente vem pela direita, mas como a esquerda hoje se importa mais com a crítica cultural do que com a crítica econômica, eles não vão ver que a gente defende reforma agrária, eles não vão ver que a gente defende a estatização de quase todas as grandes empresas, eles não vão ver que a gente defende salário máximo, eles não vão ver que nada que a gente defende nesse âmbito econômico, eles vão ver, eles são contra o woke, eles são contra aborto restrito, eles não querem que o adolescente possa ali, né, ter procedimentos que na nossa concepção vão ser prejudiciais à saúde física e psicológica dele e por aí vai, tá entendendo? Eles só vão ver isso. Eles vão ver isso e vão falar. Eles vão ver que a gente... Eles vão ver... eles não defendem que tem que cobrar imposto extra de quem é branco por causa da escravidão. Não, a gente defende a unidade nacional. A gente defende que todo mundo é brasileiro, não importa a cor, que o Brasil ele não é... essa cópia dos Estados Unidos, né, de divisão racial que esses caras defendem. Eles vão dizer, não, isso aí que defendem, né, de união nacional, unidade nacional, etc., é fascismo. Né? Então, é assim, uma parte é uma mobilização contra não apenas um grupo, porque isso reflete também em outras pessoas. Reflete, por exemplo, no Aldo Ribeiro, reflete em outras figuras públicas e por aí vai. Então, assim, é tudo uma mobilização contra um renascimento do nacionalismo brasileiro e, ao mesmo tempo, é também fruto de uma indigência intelectual mesmo, né? Porque, assim, os caras não têm ali um bom fundamento para poder atacar a gente, tá, né? Então, eles vão dizer ali que eles, às vezes, inclusive, inventam que coisas escalafobéticas, por exemplo, tem e não são necessariamente escalafobéticas no sentido de serem extremas, mas mesmo no sentido de, eu penso, cara, de onde esse cara tirou isso? Por exemplo, a gente rejeita a Semana de Arte Moderna. Aí, primeiro, eu não sei de onde o cara tira isso. Dois, eu não sabia que entre as características do fascismo estava rejeitar ali o Oswald de Andrade ou o que quer seja, tá entendendo? É, tipo assim, isso é um negócio meio, tipo, sei lá, cada um tem a sua opinião em relação à Semana de Arte Moderna. Na nossa parte, na verdade, a gente até acha que teve muita coisa proveitosa, porque é da Semana de Arte Moderna que vem, por exemplo, o Manifesto Regionalista do Gilberto Freire. Manifesto Regionalista que meio que expressa a nossa concepção de Brasil como sendo uma unidade na diversidade, que você, você tem uma unidade nacional, você tem uma unidade nacional, uma identidade nacional, existe um ser brasileiro, porém, esse ser universal, ele se expressa na concretude das regiões, nas identidades locais, no ser gaúcho, no ser carioca, no ser caipira, no ser sertanejo, no ser caboclo e por aí vai. A brasilidade a gente encontra no dia a dia nessas expressões concretas, e por trás das expressões concretas existe o universal de uma brasilidade superior. Isso já está ali, que é uma ideia extremamente duguinista, por assim dizer, mas já está ali no Manifesto Regionalista do Gilberto Freire, que casa muito bem com a obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que se comunica bem com o pensamento do Azevedo Amaral, que foi um pensador do Estado Novo. A gente estuda muito os pensadores do Estado Novo, Azevedo Amaral, o Paulo Augusto de Figueiredo, Porra, eu vou agora esquecer de... Mas, enfim, a gente estuda os pensadores aí que influenciaram a construção do projeto do Vargas, do trabalhismo, né? O Pasqualini e por aí vai. Então, assim, é por aí que a gente vai. O próprio Vargas, ele já também já tem um estigma de fascista para algumas pessoas. Então, soma essa nossa posição com eles são varguistas. Então, pô, é como se a gente fosse aí o epítome do fascismo. Veja que os caras falam mais da gente do que de integralista, não é mesmo? Que existe ainda, eu acho, alguns.
Sim, sim.
Cara, muito interessante, porque eu vendo as nossas trocas ali no Twitter, eu vendo suas postagens sempre, eu tinha uma noção que, pô, vai bem, o cara é maluco que pensa, que ele raciocina sobre questões. Mas, assim, quando eu vi essa entrevista que eu estava mencionando no início, eu falei, cara, porra, não deixa o cara falar.
Não.
E, maluco, você acabou de dar pra gente uma hora de material, assim... Eu tô meio sem palavra, Davidson. Faz alguma coisa aí.
Tá certo. O caso... assim, é muito comum isso a gente ver mesmo, né? A mídia, ela tem uma... A mídia, ela tem... E o nosso foco, o nosso grande foco no nosso canal é justamente tentar cobrir essa lacuna. Nós, pobres mortais, dois caras que são pessoas comuns, tentando cobrir uma lacuna que a mídia deixa nessa honestidade, nessa sinceridade em passar informação, né? E a informação, ela, na realidade, ela não está com o repórter. Então, uma coisa que eu fico doente de ver é quando um repórter faz uma pergunta para um convidado, o cara dá uma resposta que ele não queria que fosse dada, e o maluco interrompe ele, corta ele, faz shaming, faz todas aquelas técnicas de Goebbels, né? Eles sem o menor pudor, eles replicam Goebbels diariamente e tem a cara de pau de chamar os outros de fascista, de nazista. Eu acho isso tão interessante, sabe? E é nesse ponto que a gente tenta cobrir a coisa. Você vem aqui, você fala o que você tem para falar, eu posso estar concordando, eu posso não estar concordando, mas eu convidei você aqui para falar. Como é que eu vou te interromper e dizer que você está errado?
Né? É isso. Né?
Isso é um cúmulo absurdo.
Essa entrevista aí foi... Eu fiquei assim, porque era um canal que supostamente deveria estar fazendo mais ou menos a mesma coisa que a gente. Né? Uhum. Saindo da mídia mainstream, da mídia tradicional, e, né, trazendo para um outro público, talvez um público mais específico. Né? E, cara, entrou ali... O cara não te deu um minuto, virou nós contra eles, não te deixava falar. Eu peço até desculpa pela minha revolta, cara.
Não, eu acredito que seja...
Realmente assim...
Eu acredito que seja uma fraqueza intelectual mesmo, porque você falando essas coisas, agride o cara em algumas das crenças dele. Você deve ter cutucado alguma coisa ali que no subconsciente, no âmago dele ali, é frágil. E aí ele não pode deixar passar esse batido. Ele tem que combater isso. Ele estava combatendo. Muito provavelmente o cara combate isso muito mais para ele mesmo do que para a audiência. É um negócio muito, muito doido isso, sabe? É uma coisa muito louca isso, e é o que a gente tenta não fazer. A gente recebe gente aqui que as pessoas falam, nem tudo a gente concorda, mas a gente está aqui para tentar ouvir o que a pessoa tem para transmitir, não é para corroborar com as nossas teorias particulares. Né? E aí esse aqui é o ponto.
Pelo contrário,
a gente traz as pessoas...
processo de reaprendizado.
De reeducação.
De reeducação,
é verdade.
É isso.
Sim, a gente recebe gente aqui, todo convidado que a gente vem aqui, a gente sai com uma ideia nova na cabeça, tentando desconstruir alguma coisa que foi enfiada na cabeça da gente sem a gente nem perceber, pô.
É. Cara, a gente tá chegando de 1h15, tá chegando próximo a 1h15. Eu deixo na tua mão, eu só queria dizer uma coisa. Enquanto você tava falando, ao mesmo tempo que eu tava tentando absorver a quantidade de porrada na cabeça, eu tava pensando 1 milhão de coisas aqui. Então, eu tive um monte de ideia muito legal. Eu não vou propor essas ideias ao vivo, não, porque às vezes dá uma pressão na pessoa. Mas depois eu vou te escrever... porque enquanto eu estava falando, eu estava pensando assim, cara, não, cala a boca, não é a hora de fazer isso. Então depois eu vou te escrever. Cara, eu tive um monte de ideia legal aí para daqui para frente. Diz para mim, você precisa ir pro RT, né, que você me falou antes, ou você ainda tem qualquer 5 minutos, 10 minutos, que aí a gente termina alguma coisa aqui rápida.
Vamos finalizar em 5 minutos mais ou menos, só para a gente fazer um review final, que daqui a pouco tem que estar na RT mesmo. Em primeiro lugar, inclusive, eu gostei bastante do nome do canal de vocês, tá entendendo? Eu achei que foi, tipo, top, é um nome top, tá entendendo? Porque, assim, a realidade, e é um termo que eu sempre uso, é de que a gente tá lidando com infoterrorismo, né? Uhum. É infoterrorismo, né? É basicamente infoterrorismo, né? E é uma arma de destruição em massa isso daí, né? E por exemplo, esse caso mesmo da Nova Resistência, do Dugin... E por aí vai, é caso de tentativa de destruição de pessoas. Assim, eu sou literalmente um ninguém, assim, com todo respeito por mim mesmo, eu sou literalmente um ninguém. Eu apareço num relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá entendendo? Eu vivo de aluguel, eu sou uma pessoa comum, né? Apenas uma pessoa que leu, né? Que tem consciência crítica. E é isso, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, que eu e o Lucas Leiroz, nós aparecemos num relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos como sendo agentes russos, tá entendendo? Como sendo agentes neofascistas russos no Brasil com o objetivo de espalhar desinformação, os Estados Unidos acusando de espalhar desinformação, tá entendendo? De espalhar desinformação e construir fake news para enfrentar os Estados Unidos, as narrativas dos Estados Unidos, na fake news sobre a Ucrânia, sobre Israel, etc, etc. Então, assim, eu sou uma pessoa comum, o Lucas Leiroz é uma pessoa comum, mano. A coisa mais incomum do Lucas Leiroz é que ele tem ali uma coruja ou coisa do tipo, tá entendendo? Então, assim, e esse trabalho é importante, né? Porque, assim, o ser humano, enquanto ele não desperta, ele é gado. Né? Então, assim, eu hoje, cada vez, quanto mais tempo passa, geralmente a pessoa envelhece, ela fica mais mole. Eu tô envelhecendo, eu tô ficando duro, tá entendendo? Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que a maior parte das pessoas, infelizmente, é gado. Isso pode mudar. O problema é que enquanto a maioria é gado, o gado, ele tem estouro. Ele pode passar por cima da pessoa, né? Então, assim, é assim que a coisa funciona. Atiçando, chicoteando esse gado humano, para que às vezes jogue a manada para um lado, jogue a manada para cima de não sei quem, e as pessoas sofrem, inclusive, linchamento, geralmente hoje em dia virtual, né? Cancelamento e por aí vai, por conta de coisas inventadas, né? Uhum. Mas enfim, em relação a esses temas aqui que a gente tem abordado, a minha recomendação sempre vai ser que as pessoas leiam, né? As pessoas façam esse trabalho de casa de ler, estudar. Como eu falei, eu tenho uma editora, né? Hoje em dia minha atividade profissional fundamental é a editora Arcega, em latim significa Arte dos Reis, que tem como objetivo exatamente publicar material. Vai ter material de autores brasileiros, mas a maior parte do material, por enquanto, é de autores estrangeiros, mas autores estrangeiros que estão escrevendo coisas interessantes sobre temas atuais ou sobre temas fundamentais e que não existem no Brasil. Então, hoje ou amanhã, a gente já vai estar iniciando uma campanha para publicar, por exemplo, um livro do Diego Fusaro, um filósofo italiano. O livro se chama Golpe Global, Capitalismo Terapêutico e Grande Reset, que fala exatamente de uma perspectiva Foucaultiana e agambiana sobre tudo que aconteceu nesse passado recente como sendo um projeto de acumulação de poder por parte de determinadas elites. Não da perspectiva médica, tá? Ele não é cético em relação à questão médica, mas se não considera a legislação que foi aprovada, proibição de reunião, proibição de protesto. Então, assim, coisas que foram implementadas na crise e que não eram necessárias, mas que serviram para acumular poder para determinadas elites. E uma outra obra do Alain de Benoist, um filósofo francês, um dos maiores, acho que o maior filósofo francês vivo, que é Os Demônios do Bem, da Nova Ordem Moral à Ideologia de Gênero, que é uma obra que aborda o hipermoralismo pós-moderno, né, e toda essa questão da dualidade sexual e a tentativa de negar essa dualidade sexual. A gente vai lançar por crowdfunding, depois eu vou divulgar nas minhas redes sociais. O Davidson também mora no exterior?
Não, eu moro no Rio.
Mora no Rio, exatamente. Então, beleza. Aí, no futuro, o Davidson pode adquirir alguma coisa, pode depois dar uma olhada. E no caso do Marcelo, ele tem que se virar aí com o material. Ele é muito bom, na verdade.
Legal, cara. Legal.
E aí é isso. A gente tem que continuar estudando. A gente tem que sanar essa carência do brasileiro por conhecimento. Que é um povo que não lê, que tem pouco acesso à informação de qualidade. E a gente vai tentando resolver através de iniciativas aí, como a de vocês, as minhas e do resto do pessoal.
Isso aí. Cara, foi bom você ter lembrado, eu tinha esquecido, eu realmente ia colocar a questão da editora. Eu vou te fazer uma pergunta rápida sobre isso, é o seguinte, você já pensou ou já tem algum projeto de audiolivro?
Audiolivro eu ainda não pensei.
É uma coisa que para mim funciona muito bem, entendeu? E eu, infelizmente, aqui eu não tenho o acesso que eu tenho ao audiolivro é Amazon em italiano, entendeu? Não que seja um grande problema, eu falo italiano, mas para ouvir um Tolstói em italiano é um pouco complicado.
Não, beleza, eu vou ver quem Matura. Pode fazer com essa ideia. Beleza.
Matura. Rafael, eu te agradeço muito. Eu espero que você volte aqui quase sempre, porque eu estava me cagando de medo do papo hoje, mas eu achei sensacional mesmo. Não é demagogia, nada disso, não. Eu achei uma conversa assim que, maluco, a gente tem um horizonte pela frente para conversar sobre coisa aqui. E eu tenho muita pergunta que a gente não. Eu não tiquei nem duas partes do que eu tinha preparado aqui para perguntar. E, cara, te agradeço de novo. Vamos trocando uma ideia, depois eu vou te passar as ideias que eu tive aqui, que, porra... Tô até com dificuldade de falar alguma coisa, maluco. Eu realmente fiquei um pouco explodido aqui, de muita informação ao mesmo tempo. E espero que você volte em breve, cara. E vamos trocando ideia lá pelo Twitter, pelo Telegram. Galera, lembrando que... redes sociais e todos os links do Rafael estão aqui embaixo. Botei o link da playlist do... Como é que é o nome? Do Congresso Mundial... Não, desculpa. Do Congresso Global sobre Multipolaridade. E é isso aí, cara. Te deixo... Um abraço para o pessoal do RT, um grande abraço para você. E vamos finalizar
isso. Muito obrigado novamente, agradeço aí o convite, certamente estarei aqui de novo. E é isso, pessoal, agradeço também a audiência.
Valeu aí, meu camarada, obrigado mesmo.
Moçada que veio aí, lembra de marretar o like, jogar uma paçoquinha aqui pra gente, que a gente tá tentando fazer um trabalho mais ou menos aí. E o YouTube não paga nada. É isso aí, meu camarada, vamos fechar. Você quer fazer uma última consideração aí?
Ah, vamos meditar um pouco aqui, ali, sentar, fazer um om para dar uma meditada e parar para pensar no que a gente ouviu aí, que foi bastante informação, tem bastante coisa legal aí. Vamos fazer o dever de casa.
Eu vou ter que reassistir. Normalmente eu fico tentando prestar atenção aqui o máximo, mas eu vou ter que reassistir.
Eu faço isso também. Podem contar aí, galera. Dois dos views que vão estar lá vão ser nossos.
Com certeza. Talvez mais de dois.
É verdade.
Porra, e pessoal, começar a esticar esses bracinhos de tiranossauro aí, cuspir uma paçoquinha pra gente aí, que a gente tá precisando de dar uma moral aí pro canal.
Dar uma moral no canal, é isso aí. Valeu, gente. Obrigado por tudo aí.
Abraço pra todo mundo aí. Fumo.
Valeu.